A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação: Renato e Cristiane Cardoso.
Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
Onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente.
Um estudo aqui dá a perfeita desculpa para os homens que erram. Homens que cometem erros. Diz o estudo que os homens tendem a reconhecer menos os erros por culpa de hormônio. Diz esse estudo.
Eu também tenho, então, um estudo que eu fiz. Na verdade, não precisei fazer estudo. Eu vejo isso nas minhas amigas e muitas mulheres.
Ah, é?
Sobre isso, sobre hormônio.
Qual o estudo?
Qual o seguinte,
a conclusão do seu estudo?
A mulher é mais estressada. A mulher tem uns dias do mês que ela é mais estressada, é mais sensível, é mais sentimental, é mais difícil. E é por causa dos hormônios também.
Os hormônios. Pois é, no caso aqui do estudo entre os homens, foram analisados 243 homens, diz o artigo aqui, aquela famosa desculpa, não fui eu, não tenho culpa. Eles agora podem jogar a culpa na testosterona, que é o hormônio masculino. Segundo este estudo recente, esta seria uma desculpa totalmente plausível na hora de um homem negar que errou ou justificar um ato impulsivo. O estudo foi feito lá na Califórnia, com uma universidade, e 243 homens foram analisados. Uma parte deles recebeu uma dose de testosterona em gel e a outra ganhou um placebo antes de fazer testes cognitivos e matemáticos, né? Vamos aqui frisar isso, que testes cognitivos e matemáticos, né? Não foi necessariamente aquele de relacionamento ali do dia a dia. Os resultados de ambos os testes mostram que o grupo que recebeu o hormônio, né, o grupo que teve a testosterona aplicada, quer dizer, um up no hormônio da testosterona, acertou 20% menos das questões corretamente em relação ao outro grupo que não recebeu o hormônio. Além disso, o grupo que recebeu a testosterona deu respostas erradas mais rapidamente que os outros. A conclusão que eles chegaram é a seguinte: que o grupo com testosterona foi mais rápido em lançar julgamentos em que normalmente a resposta é errada, porque acredita-se que o hormônio, a testosterona, aumenta a confiança. E se você está mais confiante, você sente que está certo e não questionará a si mesmo para corrigir os erros. Faz sentido, mas eu tenho uma contenção com respeito a isso. Eu sei que hormônios influenciam o nosso bem-estar, a nossa saúde, até mesmo a maneira que a gente sente, percebe e toma, consequentemente, decisões. Mas eu vejo que muitas pessoas se vitimizam ou se eximem de responsabilidade por culpa de hormônios ou por culpa de sentimentos que elas dizem assim: não, eu não tenho culpa porque você me provocou, eu não tenho culpa porque eu estava estressado, eu estava com raiva. Tá bom, entendo, não me diga que isso não tem um papel na vida e no comportamento das pessoas. Mas, no meu entendimento, na minha inteligência, você é um ser racional. Você é um ser capaz de pensar e de dominar o seu comportamento. Por isso, não me venha dizer que, por causa dos seus hormônios, você foi lá e bateu na cara da sua mulher. Ou por causa dos seus hormônios, você não conseguiu ter um pouquinho mais de paciência e aguardar um momento de responder ou de fazer determinada coisa. Ou por causa do seu hormônio, mulher, você não pôde guardar a sua língua e teve que xingar e falar todos os bichos da selva e do zoológico para o seu marido porque você estava estressada ou na TPM.
Porque, Renato, quando nós estamos com pessoas estranhas, nós não fazemos isso, né?
Exato, é aí que está a prova.
E outra coisa, tem outra coisa também. Por exemplo, quando você não dorme bem à noite. Você não dorme bem à noite, você vai acordar cansado. Mas mesmo assim, cansado, né, você vai trabalhar. Então é a mesma coisa, né? Tá, você vai ter que se esforçar um pouco mais naquele dia, porque você não dormiu muito bem. Então você vai ter que se tomar mais café, você vai ter que, né, se agitar mais para não cair de sono no trabalho. Mas você vai, mesmo assim, com sono, cansado, você vai trabalhar e você faz o que você tem que fazer para não perder aquele dia de trabalho. Quer dizer, a gente compensa de outras formas, né? Então, por exemplo, quando eu estou estressada, quando eu sei que eu estou, sabe, chegando àquele limite que eu tenho, eu já sei que aquilo ali pode me causar problemas, e o que eu faço? Então, eu compenso, eu paro de trabalhar naquele dia, eu procuro não ficar indo conversar com pessoas, marcando reuniões, fazer coisas, sabe? Eu procuro evitar coisas que eu sei que vão
piorar a situação. Piorar.
Não, porque eu sei da minha situação naquele dia.
Os seus limites, você sabe.
E eu posso perder a paciência, eu posso falar o que eu não deveria.
Então, você tem essa inteligência. Você não deixa de ter os hormônios. Os hormônios não deixam de estar afetando o seu dia. Mas você tem a inteligência para reconhecer isso e compensar, fazer as devidas compensações, tomar as devidas providências, prevenções, etc. E não se entregar àquilo e dizer, ah, não tenho culpa, são os meus hormônios, não é? Então, hoje, a cultura da falta de responsabilidade, de não é minha culpa, está muito forte. E é isso que nós queremos combater, esta ideia de que tudo é culpa de alguém e nunca é culpa sua. Assuma as responsabilidades pelas suas ações, tome o problema para si. Porque quando você coloca a culpa em outras coisas e pessoas, você então se torna a vítima. E você não muda a sua vida, você não toma as rédeas da sua vida e, portanto, a sua vida fica à deriva. Você fica à mercê do destino, da vontade dos outros, dos acontecimentos ao seu redor. Uma pessoa inteligente, ela sabe que há muitas coisas que ela não pode mudar ao seu redor, mas ela pode mudar as suas reações. Ela pode controlar suas reações, ela pode compensar com as suas atitudes o que está acontecendo ao seu redor, ao invés de piorar a situação ou simplesmente deixar o vento levar o barco, né, e a pessoa viver sem eira nem beira, sem destino. Então, assuma a responsabilidade dos seus atos. Você pode sim fazer muita coisa para mitigar, para mudar a situação que você não pôde evitar, mas você pode lidar com ela de uma maneira mais inteligente, tá bom? Inclusive dentro do relacionamento. Você está ouvindo, assistindo a Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso. Acesse o nosso site escoladoamorresponde.com. Já voltamos para responder perguntas dos nossos alunos. Fique com a gente.
Lembrar que você é quem eu sempre quis. Feche os olhos um passo a mais pra perto de você. Tudo que sonhei pra nós dois. Mas abro os olhos, você desapareceu. Onde está agora? Caminhos diferentes, só queria entender onde te encontrar pra não te perder. Como te fazer ver que o meu amor sempre foi seu? Onde foi que apareceu? Onde está agora? de te encontrar, pra não te perder. Como te fazer ver que o meu amor sempre foi seu? Onde foi que o que nós vivemos se perdeu? Eu só quero voltar no tempo em que seu
Bíblia Casamento Blindado é a ferramenta que faltava para deixar seu casamento ainda mais protegido do divórcio. É a Bíblia que você já conhece, mas com ajuda extra para casais e solteiros. Renato e Cristiane Cardoso apresentam a combinação da poderosa Palavra de Deus com princípios, conselhos e reflexões para fortalecer a vida a dois em todos os aspectos. Bíblia Casamento Blindado. Adquira já a sua. Mais informações, acesse casamentoblindado.com, casamentoblindado.com ou nas principais livrarias do país.
Voltamos a apresentar A Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso.
Vamos responder agora perguntas dos nossos alunos.
Meu nome é Mayara e eu tô com sérios problemas. Faz mais ou menos 2 anos que estou casada. E desde então, meu marido tem se mostrado preguiçoso para ir trabalhar. Eu tenho bancado a casa e cuidado de tudo. Limpado, trabalhado, cuidado da nossa filha de 9 meses. Ele não me ajuda, não reconhece meu trabalho. Me expõe ao ridículo na frente dos parentes. Eu não tenho mais aguentado a situação que eu me encontro. Eu tenho feito de tudo para mostrar para ele o quanto eu amo, mas eu não tenho tido retorno em nada. Tudo para ele, eu sou melhor, tudo para ele, eu tô tentando ofender ele ou humilhar. Tudo que eu tenho feito é tentado mostrar para ele que eu tô cansada de tanto tempo tá lutando, pagando as contas, pagando aluguel, cuidando da nossa filha enquanto ele só joga, só dorme e só come. Não lava o prato que ele suja, não lava o copo que ele bebe, não me ajuda com nada. E se eu peço alguma coisa, ele tem que me fazer implorar para ter atenção. Eu não sei mais o que fazer e eu preciso de ajuda antes que meu casamento acabe.
Bom, ouvindo o seu lado, é bem claro a sua situação, mas é claro que nunca há um lado só, não é? Eu não sei se o seu marido está com depressão, por exemplo. Seu marido está deprimido, com algum estado emocional, psicológico, espiritual, precisando urgentemente de ajuda, porque com certeza ele não está agindo como uma pessoa normal. Não é normal alguém fazer o que você acabou de descrever. Não é normal. Isso é um comportamento de alguém que está muito mal. A pergunta é, ele reconhece isso? Você já se deu conta disso? Já pensou nisso? Que pode não ser simplesmente maldade, que ele está querendo ser malzinho com você, que ele está precisando de ajuda? Se ele reconhece que precisa de ajuda, você já buscou essa ajuda com ele? Já se propôs a buscar junto com ele esta ajuda? Tudo isso tem que ser considerado. Nada justifica o que ele está fazendo, mas ele pode estar passando por uma situação séria de depressão, de outros problemas emocionais, psicológicos e espirituais que refletem desta forma que você acabou de descrever.
É. Agora eu vou falar um lado, né, que às vezes as pessoas não falam nessas perguntas e que chateia muito as mulheres, principalmente, porque algumas mulheres ficam irritadas quando eu falo que elas precisam mudar, né? Eu não sei o que elas querem. Elas querem que a gente fique aqui falando mal dos maridos delas. Só pode ser. Porque você pediu ajuda. Você está perguntando assim. No meu entendimento, você quer o seguinte. O que eu posso fazer, Cris e Renato, a respeito desse problema aqui? Tá? Então, quando você manda essa pergunta pra gente, Então a gente vai pensar no que você, mulher, pode fazer a respeito do problema com o seu marido. Nós não vamos falar do problema dele, o que ele tem que fazer, o que ele tinha que fazer, sabe? A gente não vai entrar nesse lado, porque não é ele que está ouvindo a resposta, não é ele que está pedindo ajuda, é você. Então eu vou falar de um lado aqui. O que acontece muitas vezes? A mulher, ela tem um problema. O marido, ele tem um comportamento errado, como o marido da Mayara. Em vez dela chegar para ele, olha, eu não vou aceitar isso aqui. O que que ela faz? Ela fala assim, eu não aceito isso, aquilo, outro, é o copo fora do lugar. Então, assim, tudo que ele faz de errado, ela coloca tudo no mesmo pacote. E aí o homem fica assim, ah, mulher chata, sabe? Aí ele fecha os ouvidos e não quer mais saber. Aí, assim, aí ela começa a reclamar, porque ele não deu ouvidos. Aí ela começa, você nunca quer falar comigo, você não discute comigo a relação, você não fala comigo, você não senta pra conversar, você não... Quer dizer, aí mais coisa dentro daquele pacote, sabe? E ele não quer lidar com aquele pacote, porque tem muita coisa ali dentro daquele pacote. Então, você quer resolver os problemas no seu casamento? Vá devagar, tá? Você escolheu essa pessoa, você casou com ele, provavelmente ele já era assim, tá? Então agora você vai ter que ver como é que você vai fazer esses ajustes no relacionamento. Ajudar o seu marido a enxergar que ele está errado. Não é falando tudo que ele faz de errado. Porque nessa, você também comete o erro. Sabe qual? De ser chata. Porque isso é um erro, tá? Isso é um erro grave no relacionamento, no casamento. A mulher chata é um erro. É um erro que faz um homem pensar assim, eu não quero ouvir nada que ela tem que falar, eu não vou dar ouvidos a ela, porque se eu fizer, eu vou fazer a vontade dela. E ela é chata.
Então, por exemplo, ela disse que ele é preguiçoso, fica jogando videogame, não lava nem o copo que usa e tal. Qual a dica que você dá pra ela, na prática, pra ela começar aí, passo a passo, não tudo de uma vez, a mudar essa situação, bom, colocar
exemplo,
limites pra
se
ele?
Se eu tivesse nesse relacionamento, eu ia parar de fazer comida pra ele. Eu ia parar. Ele ia falar, amor, cadê minha janta? Não sei. Ué, mas como assim? Ué, você tá aí jogando o dia todo, nós já conversamos, já tentei falar com você, você não quer ouvir? Não sei. Você vai ter que fazer a sua janta. Então, eu ia parar de ficar pedindo pra ele mudar, e eu ia tirar alguns benefícios dele, pra ele então se enxergar que eu estou, aos pouquinhos, saindo dessa relação. Se ele não fizer alguma coisa urgente, ele vai me perder.
Deixar de comprar videogame para ele talvez seja um bom início, né? Porque ele não trabalha. De onde vem o videogame? Provavelmente ela
Porque,
permite.
Assim, a pessoa, ela tá ali reclamando, mas ela tá dando de tudo, sabe? Ela tá tipo que investindo naquela preguiça.
Habilitando,
entendeu?
A preguiça, habilitando.
Exato.
A irresponsabilidade. Então você tem que parar de habilitar. Existem muitas mulheres que são habilitadoras de maridos preguiçosos. Não estamos dizendo que é culpa exclusiva da mulher.
Não, nós estamos falando que nem é culpa dela. É
não.
Que ela não está sabendo lidar com o
Exato.
Problema.
Ela não é eficaz ao lidar com o problema dele. Tá? Então ela acaba habilitando o comportamento errado dele. Como acabamos de citar aqui alguns exemplos. Então, pare de habilitar. Pare de fazer tudo para ele, para que ele então fique confortável na situação que ele está vivendo agora. Então você tem que começar a cortar certos privilégios e começar a dar certas consequências. Ou seja, ele tem que saber que para ter certos benefícios, ele tem que fazer alguma coisa para ganhar esse benefício. A vida é assim, inclusive casamento.
É, e não é fazendo isso, Renato, brigando.
Não.
Porque aí você
fazendo
erra.
Pirraça, troco.
Você é chata, entendeu? Nós estamos falando aqui, olha, você vai tirando, vai saindo do jogo. Vai saindo do jogo aos poucos, você vai saindo do jogo. Pra ele ver, olha, eu estou perdendo. Você para de gritar, você para de brigar, você não faz mais questão das coisas, por quê? Porque você já falou e ele sabe. Mas agora ele tá perdendo por isso.
Você passa a agir. Você pode chegar para ele e falar: Ocília, meu amor, até aqui tem sido assim, mas a partir de agora eu tenho pensado e a partir de agora vai ser assim. Então eu quero o melhor para nós e eu espero que você faça a sua parte, mas se não acontecer, então a partir de agora vai ser assim. De uma forma calma, tranquila, comunicativa, sem pirraça, sem ataque, sem drama, sem choro, sem nada disso. E comunique para ele. Quando ele testar as novas regras, você então dá as consequências. Se você diz assim: ah, mas ele é agressivo, eu não me sinto segura de fazer isso, vai causar briga, então você vai ter de aumentar a consequência, uhum, até poder chegar ao ponto de você se retirar de casa. Ah, mas eu que tenho que me retirar? Se você puder fazer que ele saia, excelente. Mas se ele não sair, então você se retira. Ou seja, ele tem de perder, ele tem de sofrer uma consequência para ele entender que as suas palavras, elas não são apenas palavras, ar quente saindo da sua boca. Elas têm um significado. Elas têm consequências.
Porque as consequências que você tem dado a eles têm sido só você gritar, de brigar, de ficar chateada. Quer dizer, você está pagando, na verdade, as consequências. Você que está pagando pelas consequências. Porque você que fica irritada, você que fica gritando, você que fica chata, você se sente chata, né? Então, você tem que parar com isso. Não é assim que você consegue mudar o seu marido. Ele vai ter que querer mudar. O que que vai fazer ele querer mudar? Não é você falando para ele mudar. Então, você tem que dar para ele um motivo para ele querer mudar. Então, já que ele não se respeita, já que ele não tem vergonha de ter esse comportamento em casa, então, que você seja esse motivo. Ah, então tá bom, então isso, você vai me perder.
Force-o a reagir. Force-o de uma maneira inteligente, não de uma maneira violenta, agressiva, mas de uma maneira inteligente a reagir. Uma outra coisa que você pode fazer também, um outro recurso que está à sua disposição, possivelmente, é você trazer alguém, você envolver alguém mais velho, com mais maturidade, alguém com moral e autoridade, para dar um chega para lá no seu marido. Neste caso, o pai dele, o seu pai, a mãe dele, talvez o irmão mais velho, alguém que tenha um pouquinho de bom senso e enxergue que este exemplar da família, né, está sendo um péssimo exemplo.
Especialmente se ele respeita essa pessoa.
Exato, se ele respeita essa pessoa. Para chegar e falar assim: ó, rapaz, toma jeito, seja homem. Você não trabalha não, seu vagabundo? Você não trabalha não? Você não vai sair dessa sala de jogar esse videogame não? Tua mulher tá aí gemendo, trabalhando, cuidando do bebê, você nem lava a louça pra ela, rapaz. Alguém que dê uma, faça ele ouvir umas poucas e boas pra ele despertar. Porque o erro de muitas mulheres também, Cristina, é que elas ficam guardando os problemas. Elas ficam guardando os problemas pra dentro de casa e pro lado de fora é a aparência. Na hora de sair com o marido, é mãozinha dada, é sorriso, como se tudo estivesse bem.
É porque muitas querem mostrar para a família, que muitas vezes foi a primeira a falar que ela não deveria casar com aquela pessoa, que ela fez uma escolha certa, sabe? E às vezes, Renato, esse marido é bem mais imaturo que ela. Ela casou com uma pessoa imatura e agora ela espera que ele venha ter maturidade de um homem da idade dela, por exemplo. Sabe? Isso acontece.
Então, mas se ela...
Tem sempre os dois lados. Eu não sei. A gente não sabe exatamente a situação desses dois. Mesmo que ele seja uma crianção, um crianção, ele está errado. Não deixa de estar errado. Mas você tem que entender. Você vê, no dia a dia, essa coisa... Ah, não tem problema, não. O amor supera tudo, sabe? Não importa da idade, não importa nada disso. A compatibilidade, a gente se ama. Você vê que no dia a dia, no dia a dia, isso aí... Não funciona, não.
E conta muito você ter o apoio da família. Para você entender a importância de quando se relacionar com alguém, ter a família dessa pessoa do seu lado, ter a sua família do seu lado. Porque quando o casal passa por problemas, não é sempre. Nós estamos falando que as famílias têm que ficar interferindo no problema do casal, não. Mas é como último recurso. Às vezes o homem, o rapaz, precisa de um chega pra lá, de um homem mais velho. Se ele não está respeitando a mulher, então que ele respeite o pai dela, que ele respeite o pai dele, que vai dar um chega pra lá e fala, ó, rapaz, toma jeito. Isso às vezes é necessário. Então isso é um outro recurso que você pode usar e não ficar refém dessa situação, tá bom? Então pense em tudo que nós falamos aqui e tome as devidas providências. Tá bom, aluna?
Voltamos amanhã, neste horário e nesta emissora.
Até lá, alunos.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.